Washington DC.
Bom, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para África, de 7 de janeiro. Foi o dia das primeiras eleições presidenciais nos Estados Unidos. Foi em 1789 e foram ganhas por George Washington. Lá fora hoje, aqui na capital americana, céu a brilhar 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Congresso aprovou a eleição de Joe Biden. Várias pessoas presas ontem comparecem em tribunal e polícia procura por mais suspeitos. Soldados intervêm em disputa parlamentar no Ghana, enquanto no Senegal registram-se manifestações contra o confinamento. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Eleições autárquicas não estão na agenda do Parlamento para este mês. Desmantelada em Cabinda, rede de falsificação de testes à Covid-19. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Legisladores americanos querem uma investigação às razões por que a polícia não impediu a entrada na sede do Congresso de dezenas de manifestantes durante distúrbios ontem causados por apoiantes do presidente Donald Trump que queriam impedir a confirmação dos resultados eleitorais. O congressista Tim Ryan disse que as forças policiais, encarregues de proteger o Congresso, não tinham feito preparativos para lidar com os manifestantes, enquanto a congressista Ilhan Omar descreveu isso de inaceitável. 4 pessoas morreram durante os distúrbios, uma atingida a tiro pela polícia, 52 pessoas foram presas e 14 agentes da polícia feridos, tendo um recolher obrigatório estado em vigor durante a noite. Depois da ordem ter sido estabelecida, o Congresso confirmou os votos do Colégio Eleitoral, dando a vitória nas eleições presidenciais ao candidato democrata Joe Biden, e pouco depois, o atual presidente Donald Trump comprometeu-se numa declaração com uma transferência ordeira do poder, embora tenha voltado a repetir que as eleições foram fraudulentas. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que um destacado membro do Conselho Nacional e Segurança, Ryan Tully, se demitiu e que outros membros do governo de Trump deverão apresentar a sua demissão em protesto contra as ações e palavras do presidente Trump que foram vistas como tendo incitado a multidão a invadir o Congresso. O presidente tinha falado aos manifestantes poucas horas antes. O secretário para a Segurança Interna, Chad Wolf, apelou ao presidente para condenar claramente os manifestantes que ontem invadiram o edifício do Congresso, mas disse que vai continuar no seu posto até à tomada de posse de Joe Biden para garantir a segurança e uma transferência ordeira do poder. Hoje, várias pessoas presas ontem deveriam comparecer em tribunal. A polícia busca, entretanto, outras pessoas fotografadas dentro do edifício. Através do mundo, vários dirigentes reagiram aos acontecimentos em Washington. O presidente francês, Emmanuel Macron, entre outros, disse acreditar na força da democracia americana, enquanto o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ter ficado angustiado com o que viu na televisão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, descreveu as cenas no Congresso americano de vergonhosas, acrescentando que os Estados Unidos são o símbolo da democracia em redor do mundo, pelo que é vital assegurar uma transferência pacífica e ordeira do poder. No Irão, o presidente Hassan Rouhani disse que o presidente Trump tinha levado o país ao desastre em 4 anos de governação. Em Hong Kong, as autoridades acusaram o ativista pró-democracia Joshua Wong de subversão ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China no território. O ativista, de 24 anos, está já a cumprir uma pena de 13 meses de prisão por organizar manifestações não autorizadas em 2019. A polícia passou uma busca à sua residência. A notícia de que Wang foi agora acusado de subversão deu-se um dia depois de 53 ativistas pró-democracia terem sido presos em Hong Kong, incluindo vários membros do Partido Democrático do território. No Ghana, um grupo de oficiais militares irrompeu pelo Parlamento numa disputa sobre a tomada de posse dos legisladores. Um deputado no partido no poder tentou apoderar-se da caixa de votos durante a votação para presidente do Parlamento. Os militares abandonaram mais tarde o edifício. No Senegal, jovens entraram em confronto com forças policiais na capital, Dakar. Os jovens protestavam contra a imposição de medidas de confinamento e ergueram barricadas em várias outras partes do país. As medidas foram impostas para se combater uma nova onda do coronavírus. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou o estado de emergência na capital, Tóquio, e três municipalidades das redondezas da capital, devido ao súbito aumento de casos de coronavírus na capital. O estado de emergência durará até o próximo dia 7 de fevereiro. Ao abrigo das medidas, os residentes não devem sair de casa depois das 8 da noite e restaurantes e bares deverão encerrar a essa hora. Aqui nos Estados Unidos, ontem registaram-se 3.865 mortes causadas pelo coronavírus, disse a Universidade de Johns Hopkins. Trata-se de um novo recorde por mortes num só dia. Ontem foram hospitalizadas 132.476 pessoas infectadas com o vírus.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O país começa o ano de 2021 num ambiente de incertezas quanto à realização das tão esperadas eleições autárquicas. O presidente João Lourenço afirmou anteriormente que compete ao Parlamento aprovar a legislação para a realização dessas eleições, mas agora o Parlamento, controlado pelo MPLA, decidiu não agendar a discussão da lei da instituição das autarquias nas suas reuniões plenárias previstas para este mês de janeiro. Venâncio Rodrigues.
Com a primeira sessão ordinária marcada para o dia 14 de janeiro, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, disse que a Assembleia Nacional, dominada pelo partido governamental, o MPLA, não deu uma justificação convincente sobre a decisão.
Estamos em crer que, e foi o que já recomendamos, fazer com que pelo menos até fevereiro essas leis sejam agendadas nas plenárias que vão se realizar neste mês, para que a partir daí então o Executivo tenha responsabilidade de criar as condições para a concretização das autarquias no país, na medida em que o titular do Executivo diz que a responsabilidade da Assembleia por não ter concluído o pacote legislativo das autarquias. No entanto, este é um problema que nós já levantamos, quer seja na reunião da mesa da Assembleia, quer seja na conferência dos líderes parlamentares, a preocupação também foi levantada.
Para o diretor do Instituto Angolano para os Sistemas Eleitorais, Luís Jimbo, a realização das autarquias locais é um processo que deve ser precedido de outros atos que envolvem mais sensibilidades do país, incluindo os partidos políticos.
A questão do pacote eleitoral é só uma parte das tarefas do processo eleitoral e esta parte que cabe aos parlamentares. Mas é preciso desencadear todas as outras tarefas que têm a ver com a CNE, tarefas concretas. A educação cívica, a democracia impõe aos partidos políticos a democratização interna, o processo de candidaturas internas, os processos internos de eleições, de nomeações, também deve ser sujeito de escrutínio público, ou seja, não se deve olhar que o próximo ano não se tem nada a fazer só porque não haverá o dia de votação. Este é o erro que temos sempre cometido.
Entretanto, o analista Elias Isaac aponta o partido no poder de não estar talhado para repartir o poder com outras forças políticas, o que, segundo afirmou, justifica as posições que toma.
Nós temos que entender que não é gênese, não é tradição, não é cultura do MPLA partilhar o poder com o cidadão e muito menos com a oposição. Então, isto faz muita confusão e nós não podemos ter ilusão deste problema, porque o MPLA se constituiu como um parasita do Estado, que o MPLA pensa, sem estar no Estado, não sobrevive. Nós estamos numa governação de parasita que a sua perpetuação no poder e a sua sobrevivência. Então não é de surpresa porque é que eles estão a arrastar o processo das autarquias.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Tribunal Provincial da Huila começou a julgar hoje os 5 polícias que, em abril de 2020, ao abrigo do estado de emergência decretado por conta da Covid-19, estiveram envolvidos na morte de um cidadão. Teodoro Albano.
Apesar do Ministério Público ter descartado a leitura da acusação no início da sessão de julgamento, a Voz da América sabe que o órgão sugere a prática do crime de homicídio voluntário, que pode valer entre 16 a 20 anos de prisão aos réus. Os factos datam de 20 de abril, quando a vítima foi encontrada morta no Hospital Central do Lubango, quando um dia antes, em vida, havia sido abordada por um patrulheiro da polícia, tendo em seguida escapado da viatura em andamento. Segundo a Mateus, que na data dos factos era o chefe da viatura, confirmou esta versão na primeira audiência, acrescentando que só se tinha percebido que o infeliz tinha soltado o patrulheiro quando chegou à esquadra policial após regresso das operações. O agente, com mais de 20 anos de polícia, disse igualmente que a detenção era apenas o cumprimento do relatório obrigatório em vigor na ocasião, bem como a orientação do comandante de esquadra, que na sequência do sucedido chegou a estar suspenso de funções. Até o envio deste despacho estava a ser ouvido o segundo réu do processo, que deve envolver ainda outros declarantes, o que faz antever apenas para a próxima semana o eventual desfecho do processo. Os 5 polícias estão detidos desde abril de 2020 pelo Grande Ministério Público. No julgamento, que está a ser dirigido pelo juiz de direito Agnaldo Bartolomeu, destaque para a família da vítima, que se apresenta sem um advogado, ao passo que os agentes policiais contam com um coletivo de advogados. Da primeira sessão de audiência, que deve prosseguir nesta sexta-feira, ficou a ideia de não estar descartada a possibilidade de se chamar para prestar declarações o comandante da esquadra, da qual respondiam os agentes policiais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Uma reportagem na rede de televisão portuguesa TVI alega que o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, e a sua família têm beneficiado de contratos de milhões de dólares. O sobrinho de Borges, disse aquela estação de televisão, tem várias empresas e nos últimos anos conseguiu vários contratos no setor de energia em Angola. Mas isto nunca diretamente, sempre através de outras empresas. Num documento a que a TVI teve acesso, vê-se que a chinesa Hong Kong Yongda Holding subcontrata uma empresa, a Diver Mines, para apoio técnico em contratos públicos no setor de energia em Angola, por quase 1 milhão de euros. Ora, esta empresa é do sobrinho e de um dos filhos do ministro João Batista Borges. Isto, claro está, volta a levantar questões sobre os meandros do nepotismo na concessão de contratos já anteriormente levantados, no caso do chefe do gabinete do presidente João Lourenço. João Lourenço, que fez do combate à corrupção um dos seus cavalos de batalha. O Coque Mucuta foi buscar reações.
Segundo o analista e jornalista angolano Elídio Manuel, o processo do ministro de Energia e Água, João Batista Borges, é um daqueles que vai passar à margem da justiça angolana.
Não acredito que reaja a tempo oportuno. Deve seguir o mesmo modelo que foi em relação a Deltrudes Costa, numa espécie de fuga para frente, naquela perspectiva de que está a investigar. Porque se houvesse mesmo vontade e dentro do princípio da cooperação judiciária, a Procuradoria da República teria já cooperado com a sua congênero portuguesa quando foi abordada sobre o assunto.
Elídio Manuel entende que a justiça angolana continua a tratar o combate contra a corrupção de forma seletiva.
Para uns, autua, e para outros não, como foi o caso, por exemplo, da Isabel dos Santos, em que a Procuradoria-Geral da República, e nem é preciso ir longe, mesmo a própria PTPA, bem pouco tempo, produziu uma série de reportagens de investigação e a nossa Procuradoria disse que iria candidar a tal chamada investigação oficiosa. Se o fez em relação à PTPA, por que não fez, por exemplo, eu não sei se também, embora tivesse anunciado no caso de Deltrudes Costa que estava a reunir uma série de elementos, mas de qualquer das maneiras, só Só por aqui, no caso de João Batista Borges, o facto de ter sido abordada pela sua congênere portuguesa e mesmo também no houve vontade, não se vê logo que está muito inclinada no sentido de levar a investigar ou fazer o seu papel.
Quem concorda com a seletividade nos processos relacionados com o combate contra a corrupção é o jurista Manuel Pinheiro, mas entende que é apenas do ponto de vista de métodos.
A seletividade do combate pode ser de métodos, porque realmente para atingir-se algum fim tem que se planificar, tem que se tomar medidas adequadas, pode ser essa seleção.
Manuel Pinheiro afirma que ainda assim a corrupção em Angola continua em alta.
Mas estamos a ver que de facto a corrupção continua a galopar os órgãos do Estado angolano, que pouco ou nada mudou desde a tomada de posse do novo titular do Poder Executivo. Portanto, as coisas continuam, as boas intenções parece-me que só não passarão mesmo de boas intenções.
Koki Mukuta, Luanda.
Polícia de Investigação Criminal desmantelou em Cabinda uma rede de cidadãos que se dedicava à falsificação de resultados de testes de Covid-19 e emitia resultados adulterados para passageiros com destino a Luanda. José Manuel.
A rede, segundo Rodrigues Ambrosio, porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal em Cabinda, era composta por um cidadão vietnamita e uma enfermeira que era destacada no aeroporto de Cabinda para validar os resultados dos testes.
Nosso serviço também desmantelou duas redes que se dedicavam à falsificação do teste de Covid, culminando com a detenção de 7 elementos no seu todo, isso já falando de 2 grupos, sendo 6 desses cidadãos são angolanos e 1 vietnamita. Das redes desmanteladas, uma era constituída por uma funcionária da saúde, que se achava destacada no aeroporto Maria Mambo Café, onde as falsificavam e validavam o teste de Covid ao preço de 20 mil kwanzas.
A Polícia de Investigação Criminal disse ter igualmente apreendido 2 computadores e 1 cybercafé e uma impressora utilizados para a falsificação e impressão dos testes e um valor monetário avaliado em 3 mil kwanzas. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África e estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, 2 outras emissoras da Guiné-Bissau vão estar em sintonia connosco em FM, isso quando se iniciar a segunda meia hora, quando entrar também connosco em sintonia em FM, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Vamos ter connosco o Dr. João Lima, especialista em medicina desportiva. Vamos falar de cuidados de saúde focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com o desporto. Amanhã, no Saúde em Foco com o Dr. João Molina. Vamos agora para Benguela para falar do crescente desespero de pessoas na pobreza que procuram comida no lixo dos outros. Já falámos sobre isso no Namibe. E agora vamos para Benguela, de onde o João Marcos nos diz que, indiferentes às restrições impostas pela Covid-19 em Angola, crianças, adolescentes, velhos, encontram em contentores de lixo a fórmula para a sobrevivência. No lixo, procura-se comida e algo que possa ser vendido, como garrafas. João Marcos.
Ao lado de crianças que enxergam no lixo sobras de alimentos para matar a fome, estão adultos à procura de garrafas e outros objetos.
Quando recolhe assim a lata, bebidó, vende quando pela comida. Conta para a senhora que vende petróleo, vende modernidade, 4 bebidós é 10.
10 kwanzas. Chega mesmo para depois comprar comida.
Tem que ser mais ou menos um saco assim, um saco preto.
Compras o quê? Qual é a comida que compra?
Às vezes compramos um pacote de massa, às vezes um copo de fuba, alguns pães, mas não conseguimos que recolher, assim não tem nada também para comer. Às vezes nós encontramos as comidas e as senhoras domésticas metem em sacos de amarra, nós também recolhemos.
Enche de comida para acontecer com os outros, mas por minha vez não. Prefiro recolher bidon, lata, fanta, parto, vou pesar e compro comida. E a minha mulher cozinha, como está o senhor, está vendo que aí está sai fumo, ali na minha cabana, onde eu vivo com a minha esposa, para não roubar e não fazer mal a ninguém.
Como Vilinga Simão e Joaquim Antônio, 35 e 54 anos de idade, estão milhares de angolanos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. É já amanhã que o Petro Atlético de Luanda vai ficar a saber em que grupo vai estar inserido na Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes do Continente. Isto porque amanhã no Cairo, a Confederação Africana de Futebol vai fazer o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões e também da próxima fase da Taça das Confederações. E ontem o Petro Atlético foi quem salvou a honra dos Palopas. Foi a única equipa dos países de língua portuguesa que sobreviveu nas duas competições. O resto foi tudo para a rua, dar uma volta. 1º de agosto foi eliminado em casa pelo Kaizer Chiefs da África do Sul. 1-0, bye bye, Hamakache. Bravos do Maqui foram eliminados da Taça da CAF pelo Motema Pembe da República Democrática do Congo. 2-1, au revoir, bravos, até à próxima. Sagrada Esperança tinha que ir à África do Sul para ter esperança, não foi, desistiu por culpa do coronavírus. E a equipa moçambicana do União Desportiva do Songo também foi eliminada da Taça das Confederações, empatou em casa com o Napsa Stars da Zâmbia, 1 golo, bye bye, Hambanini. Petro Atlético, portanto, na Liga dos Campeões, bateu o Nkana da Zâmbia por 1-0 e agora aguarda pelo sorteio da manhã. Estão lá todos os suspeitos do costume, o campeão, o Al Ahly do Egito, o todo-poderoso Tupuissant Mazembe da República Democrática do Congo, Sfaxien da Tunísia, Esperance da Tunísia, o Aida Casablanca de Marrocos. Vamos a ver quem vai estar no grupo dos petrolíferos. Esperemos que não esteja lá nenhum desses grandes. Na Europa, ontem, em Espanha, houve barraca da grande. O atual líder do campeonato, o Atlético Madrid, foi eliminado da Copa del Rey, a Taça de Espanha, pelo Cornellà. Quem? Cornellà é da 3ª divisão e ontem ganhou por 1-0 Hasta la vista, Atlético. Para o campeonato espanhol, ontem Barcelona fez um jogo em atraso, jogou excelentemente bem na primeira parte na sua vitória sobre o Atlético Bilbao, 3-2. Lionel Messi marcou 2 golos e o que é importante é que parece que está a jogar com alegria outra vez e fúria também. 2 golos de Messi. Barcelona está agora em 3º lugar, a 5 pontos do Real Madrid em 2º e a 7 do Atlético Madrid. Mas atenção, Atlético tem menos 2 jogos, está folgado. Em Inglaterra, ontem Manchester City derrotou Manchester United por 2-0. Qualificou-se para a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, onde vai defrontar o Tottenham de José Mourinho. Em Itália, o Milão perdeu pela primeira vez no campeonato frente ao Juventus de Cristiano Ronaldo, 3-1. Não, Ronaldo não marcou. Juventus ascende ao 4º lugar, a 7 pontos do Milão, mas com menos 1 jogo. Inter está em 2º, a 1 ponto do Milão. Um dos golos do Milão ontem marcado pelo americano Weston McKennie. Americanos ontem em foco. Serginho Dest a jogar a defesa direito do Barcelona. Zach Steffen na baliza do Manchester City. É, americanos estão a subir no futebol mundial. No basquetebol americano, NBA, o que todos os angolanos querem saber é: onde é que está o Bruno Fernando? Ontem, pelo 2º jogo consecutivo, Bruno Fernando não jogou, nem esteve no banco da sua equipa, o Atlanta Hawks, que averbou a sua 3ª derrota consecutiva, desta vez frente ao Charlotte, por 102-94. Fernando também não está na lista dos lesionados, pelo que... é, ninguém sabe o que se passa. É a decisão do treinador. É a resposta oficial. Ontem, no embate de 2 grandes da Califórnia, o Los Angeles Clippers bateu o Golden State Warriors, 108-101. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, é, fez aquilo que faz regularmente. Perdeu, frente ao Philadelphia, 141-136. chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, segunda meia hora, vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Pode vir a partir de Washington DC, escuta a Voz América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amais Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque, legisladores americanos querem saber por que a polícia não impediu a entrada de manifestantes pro-Trump no Congresso. Em redor do mundo, dirigentes reagem aos distúrbios na sede do Congresso americano e confrontos na capital do Senegal, Dakar, em protestos contra medidas de confinamento. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam-lhe boa escuta. E para apresentar as notícias aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Legisladores americanos querem uma investigação às razões por que a polícia não impediu a entrada na sede do Congresso de dezenas de manifestantes durante distúrbios ontem causados por apoiantes do presidente Donald Trump que queriam impedir a confirmação dos resultados eleitorais. O congressista Tim Ryan disse que as forças policiais, encarregues de proteger o Congresso, não tinham feito preparativos para lidar com os manifestantes, enquanto a congressista Ilhan Omar descreveu isso de inaceitável. 4 pessoas morreram durante os distúrbios, uma atingida a tiro pela polícia, 52 pessoas foram presas e 14 agentes da polícia feridos, tendo um recolher obrigatório estado em vigor durante a noite. Depois da ordem ter sido estabelecida, o Congresso confirmou os votos do Colégio Eleitoral, dando a vitória nas eleições presidenciais ao candidato democrata Joe Biden. E pouco depois, o atual presidente Donald Trump comprometeu-se numa declaração com uma transferência ordeira do poder, embora tenha voltado a repetir que as eleições foram fraudulentas. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que um destacado membro do Conselho Nacional e Segurança, Ryan Tulley, se demitiu e que outros membros do governo de Trump deverão apresentar a sua demissão em protesto contra as ações e palavras do presidente Trump que foram vistas como tendo incitado a multidão a invadir o Congresso. O presidente tinha falado aos manifestantes poucas horas antes. O secretário para a Segurança Interna, Chad Wolf, apelou ao presidente para condenar claramente os manifestantes que ontem invadiram o edifício do Congresso, mas disse que vai continuar no seu posto até à tomada de posse de Joe Biden para garantir a segurança e uma transferência ordeira do poder. Hoje, várias pessoas presas ontem deveriam comparecer em tribunal. A polícia busca, entretanto, outras pessoas fotografadas dentro do edifício. Através do mundo, vários dirigentes reagiram aos acontecimentos em Washington. O presidente francês, Emmanuel Macron, entre outros, disse acreditar na força da democracia americana, enquanto o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ter ficado angustiado com o que viu na televisão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, descreveu as cenas no Congresso americano de vergonhosas, acrescentando que os Estados Unidos são o símbolo da democracia em redor do mundo, pelo que é vital assegurar uma transferência pacífica e ordeira do poder. No Irão, o presidente Hassan Rouhani disse que o presidente Trump tinha levado o país ao desastre em 4 anos de governação. Em Hong Kong, as autoridades acusaram o ativista pró-democracia Joshua Wong de subversão ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China no território. O ativista, de 24 anos, está já a cumprir uma pena de 13 meses de prisão por organizar manifestações não autorizadas em 2019. A polícia passou uma busca à sua residência. A notícia de que Wang foi agora acusado de subversão deu-se um dia depois de 53 ativistas pró-democracia terem sido presos em Hong Kong, incluindo vários membros do Partido Democrático do território. No Ghana, um grupo de oficiais militares irrompeu pelo Parlamento numa disputa sobre a tomada de posse dos legisladores. Um deputado no partido no poder tentou apoderar-se da caixa de votos durante a votação para presidente do Parlamento. Os militares abandonaram mais tarde o edifício. No Senegal, jovens entraram em confronto com forças policiais na capital, Dakar. Os jovens protestavam contra a imposição de medidas de confinamento e ergueram barricadas em várias outras partes do país. As medidas foram impostas para se combater uma nova onda do coronavírus. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou o estado de emergência na capital, Tóquio, e três municipalidades das redondezas da capital, devido ao súbito aumento de casos de coronavírus na capital. O estado de emergência durará até o próximo dia 7 de fevereiro. Ao abrigo das medidas, os residentes não devem sair de casa depois das 8 da noite e restaurantes e bares deverão encerrar a essa hora. Aqui nos Estados Unidos, ontem registaram-se 3.865 mortes causadas pelo coronavírus, disse a Universidade de Johns Hopkins. Trata-se de um novo recorde por mortes num só dia. Ontem foram hospitalizadas 132.476 pessoas infectadas com o vírus.
Voz da América, emissão de 7 de janeiro de 2021. Milhares de moçambicanos estão impedidos de entrar na República da África do Sul desde domingo. Este é um dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos. Guiné-Bissau, há uma polémica à volta do Orçamento Geral do Estado, aprovado pelos deputados na última quinzena de dezembro. É um assunto que o nosso correspondente Lassana Kassamá traz e que o Parlamento adotou o referido documento. Lassana.
O governo guineense introduziu novos impostos, nomeadamente sobre a democracia, sobre a audiovisual, sobre o saneamento, as telecomunicações e aumento para 24% do imposto profissional. Dantes, este situava em 12%. Também o Executivo fez o acréscimo substancial de subsídios de representação aos titulares de órgãos de soberania. Com o objetivo de inverter a situação, foi já criada uma comissão doc dos trabalhadores do setor privado, cuja missão é tentar inviabilizar a decisão governamental aprovada no Parlamento, mas que ainda carece da promulgação por parte do Presidente da República através da Lei do Orçamento. Por isso, o Presidente da citada comissão, Romígio Gomes, é da opinião que Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló deve vetar a Lei do Orçamento.
Não vai aceitar uma lei dessas que vai ainda mais empobrecer o seu povo.
De referir, por outro lado, com um dos pontos do Orçamento Geral do Estado, que tem sido motivo de grande contestação nos últimos dias, tem a ver com o aumento de subsídios de representação aos titulares de órgãos de soberania. Se o Presidente da República recebe anualmente US$1.200.000, o líder do Parlamento é atribuído US$500.000, o mesmo valor que o do Primeiro-Ministro, enquanto que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça arrecada US$200.000 durante o ano 2021. E relativamente a esta questão, o Presidente da Comissão Eventual dos Trabalhadores do Setor Privado, Remígio Gomes, apontou que deve fazer o governo liderado por Nuno Gomes Nabian.
O governo da Guiné-Bissau devia mais, assim, rever a política de pagamento de subsídios astronómicos, controlar as despesas públicas com recrutamento seletivo e qualitativo, alargar a base tributária em que todo mundo tem de pagar o imposto e iniciar com a cobrança dos impostos e a introdução do imposto predial.
Contactado pela Voz da América, o economista Serifo Sou não tem dúvidas.
É mais um fardo aos funcionários públicos, aos consumidores, à população em geral, porque o salário já não é salário. Tendo o salário mínimo de 50 mil francos CFAs mensais, dentro desse 50 mil, além dos impostos que tinha e vai ter acrescido mais imposto proporcional de 18% a 25% e mais imposto de comunicação, imposto de democracia e um monte de impostos que foram criados não vão ajudar nada.
Especialistas consideram que se o Presidente da República promulgar a Lei do Orçamento pode-se esperar futuras e sucessivas reivindicações sociais no país, isto no dia em que a ONTG, a Central Sindical Guinense, avançou com mais um pré-aviso de greve geral a partir do próximo dia 18 de janeiro. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Guiné para Moçambique, milhares de moçambicanos estão retidos à porta da África do Sul. Medidas de confinamento da Covid-19 na origem do problema, mas os moçambicanos sentem-se abandonados pelas autoridades. Detalhes com William Mopote.
À porta da República da África do Sul, milhares de viaturas, incluindo caminhões de carga, fazem quilómetros de fila à espera de permissão para entrar no país vizinho.
Isto está uma autêntica balbúrdia, pá. Está uma autêntica balbúrdia mesmo. Eu espero que
os órgãos competentes do governo consigam entrar em contato com o lado sul-africano e ver se resolve essa situação, porque o pessoal está mesmo a passar mal.
As filas de viaturas mostram também o que passam milhares de cidadãos que, depois de voltarem a Moçambique para as festas de Natal e de fim de ano, estão retidos há vários dias na fronteira do Razano Garcia, sem poder entrar à terra do Rand, onde tem o seu trabalho.
Nós praticamente sentimos que o governo está distante de nós, que não está a ver isto que está-se a passar. Porque estamos aqui desde domingo até hoje, não conseguimos entrar à vizinha África do Sul.
As autoridades moçambicanas dizem que o problema deve-se ao lockdown em vigor no país vizinho, que faz com que os serviços migratórios estejam a meio gás.
A informação que foi partilhada por todos, portanto, houve essa comunicação, não só a nós, como foi divulgado a nível internacional do fecho da fronteira, ou do movimento, sobretudo, na África do Sul, a partir das 9 horas, entre as 6 horas e 9, entre 9 horas e 6 horas. Portanto, não há movimento, há um lockdown na África do Sul. Portanto, nós tínhamos conhecimento, mas este é um aspecto específico que pode-se ver que forma nós podemos resolver esta situação.
Mas no terreno há outro problema visível. As autoridades migratórias sul-africanas recusam a entrada de moçambicanos que apresentam os chamados testes rápidos da Covid-19, que são a principal prova de estado de saúde da maioria dos que aqui estão.
Isto está complicado. Desde ontem à noite não aceitam os testes de Moçambique e cá na África do Sul. Então, aqui em Moçambique também começou esta manhã, não aceitam o teste rápido da África do Sul para entrar em Moçambique.
Nesta quinta-feira, as autoridades de saúde de Moçambique decidiram retaliar e também já não aceitam testes rápidos do país vizinho.
Uma vez que os moçambicanos não podiam entrar com teste rápido na África do Sul, os sul-africanos também não poderiam passar, entrar em Moçambique com os testes rápidos. Agora, atualmente, só passa quem tiver o teste de PCR, portanto é recíproco, tanto de um lado assim como do outro. Logo pela manhã estivemos cá, reunimos com as autoridades sul-africanas competentes aqui da fronteira, para averiguar se, de facto, os moçambicanos estão a passar com os testes credíveis.
Apesar destes embaraços, Maputo e Pretória dizem que as relações diplomáticas são ótimas.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, disse que o apoio que tem sido dado às forças de defesa e segurança por parceiros internacionais permite a recuperação de várias zonas que tinham sido ocupadas por insurgentes em Cabo Delgado, incluindo o porto da Mocimboa da Praia. Reporta Ramos Miguel.
Jaime Neto avançou que na luta contra a insurgência, particular atenção tem sido dada à capacitação das forças de defesa e segurança, realçando que os resultados dessa ação já se fazem sentir no terreno.
Nós estamos a capacitar tecnicamente as nossas forças, dar mais conhecimento, principalmente para lidar com esta nova particularidade do inimigo, o terrorismo, e também estamos a capacitar tecnicamente, taticamente, as nossas forças e materialmente, para garantir que elas continuem a ter moral para o trabalho.
As autoridades governamentais dizem que as famílias que abandonaram as suas habitações nos distritos de Meluco, Macomia e Kisanga poderão em breve retornar às suas zonas de origem porque já existem condições de segurança. Entretanto, o ministro moçambicano da Defesa Nacional afirmou que a Marinha de Guerra intensificou a fiscalização no porto de Mocimboa da Praia, ocupado por insurgentes em agosto de 2020. O porto de Mocimboa da Praia não continua com o inimigo. Eles andam no distrito, sim, um e outro, e se calhar promovem as suas atividades lá, mas a Marinha de Guerra fortificou o seu trabalho de fiscalização, realizou Jaime Neto.
Nós temos a Marinha de Guerra a trabalhar dia e noite naquela zona toda. Desde Rovuma até Pemba, estamos a fiscalizar a costa marítima. Já há embarcações que prontos aparecem, não têm documentação. Há embarcações que não se conhece o destino. As pessoas estão nas embarcações nem sabem para onde é que vão. Então, ali há suspeita, nós apreendemos. São várias que apreendemos, mas outras também foram destruídas através da nossa intervenção. Quando abordamos, não querem parar. A única solução é pôr fogo, não é? nas embarcações.
Refira-se que na noite de 12 de agosto, os insurgentes invadiram o porto de Mocimba da Praia e os confrontos com as forças de defesa e segurança provocaram um número não conhecido de mortos, para além de diversas infraestruturas destruídas. Jaime Neto disse na altura que os insurgentes se infiltraram nas comunidades, comandando ataques contra as forças governamentais de dentro para fora do distrito, o que facilitou a sua permanência no local por muito tempo. Nós acreditamos que um e outro insurgente ainda continua no distrito e nós estamos a fazer um esforço para o recuperar e colocar todas as instituições a funcionarem, declarou o ministro moçambicano da Defesa Nacional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para Angola, o Ministério Público de Portugal abriu um inquérito ao ministro angolano de Energia e Águas, João Batista Borges, por suspeitas de branqueamento de capitais, revela uma investigação da emissora televisiva portuguesa TVI. A reportagem divulgada na quarta-feira, dia 6, que foi ontem, mostra como João Batista Borges e vários elementos da família se envolveram em negócios ligados ao setor da energia em Angola, que passaram pela banca portuguesa. Em Angola, Luanda concretamente, reporta o Coque Mucuta, já há reações.
Segundo o analista e jornalista angolano Elídio Manuel, o processo do ministro de Energia e Água, João Batista Borges, é um daqueles que vai passar à margem da justiça angolana.
Não acredito que reaja a tempo oportuno. Ele deve seguir o mesmo modelo que foi em relação a Deltrudes Costa, numa espécie de fuga para a frente, naquela perspectiva de que está a investigar. Porque se houvesse mesmo vontade e dentro do princípio da cooperação judiciária, a Procuradoria da República teria já cooperado com a sua congênero portuguesa quando foi abordada sobre o assunto.
Elídio Manuel entende que a justiça angolana continua a tratar o combate contra a corrupção de forma seletiva e cita como exemplo as denúncias que envolvem, de um lado, a empresária Isabel dos Santos, do outro lado, o diretor do gabinete do Presidente da República, Deltrudes Costa.
Para uns, autua, e para outros não, como foi o caso, por exemplo, da Isabel dos Santos, em que a Procuradoria-Geral da República, e nem é preciso ir longe, mesmo a própria PTPA, bem pouco tempo, produziu uma série de reportagens de investigação, e a nossa Procuradoria disse que iria candear a tal chamada investigação oficiosa. Se o fez em relação à PTPA, porque é que não fez, por exemplo, não sei se também, embora tivesse anunciado no caso de Deltrudes Costa que estava a reunir uma série de elementos, mas de qualquer das maneiras, só por aqui, no caso de João Batista Borges, o facto de ter sido abordada pela sua congênere portuguesa e mesmo também no houve vontade, não se vê logo que está muito inclinada no sentido de levar a investigar ou fazer o seu papel.
Quem concorda com a seletividade nos processos relacionados com o combate contra a corrupção é o jurista Manuel Pinheiro, mas entende que é apenas do ponto de vista de métodos.
A seletividade do combate pode ser de métodos. Todos, porque realmente para atingir-se algum fim tem que se planificar, tem que se tomar medidas adequadas. Pode ser essa seleção.
Manuel Pinheiro afirma que ainda assim a corrupção em Angola continua em alta.
Mas estamos a ver que de facto a corrupção continua a galopar os órgãos do Estado angolano, que pouco ou nada mudou desde a tomada de posse do novo titular do Poder Executivo. Portanto, as coisas continuam. As boas intenções, parece-me que só não passarão mesmo de boas intenções.
Coque Mucuta, Luanda.
O Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de janeiro, o democrata Joe Biden, vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro, após um dia caótico aqui em Washington, D.C. Ana Guedes.
O anúncio do estado de votação pelo presidente do Senado será considerado uma declaração suficiente para as pessoas eleitas, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, para o mandato que começa no dia 20 de janeiro de 2021 e será inscrito junto à lista de votos nos jornais do Senado e da Câmara dos Representantes, afirmou o vice-presidente Mike Pence, que presidiu a sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, antes de encerrar a sessão às 3h41 hora da madrugada. O presidente Donald Trump prometeu fazer uma transição ordeira, embora continue a discordar da decisão. Embora eu discorde totalmente o resultado da eleição e os factos me confirmem, haverá uma transição ordeira a 20 de janeiro. Afirma num comunicado divulgado pelo subchefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, no Twitter. Eu sempre disse que continuaríamos a nossa luta para garantir que apenas os votos legais vão ser contados, embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da nossa luta para fazer a América grande novamente, concluiu Trump. A certificação da vitória do presidente eleito a 3 de novembro era esperada como um ato formal depois do colégio eleitoral ter confirmado a vitória de Joe Biden a 14 de dezembro. No entanto, alguns republicanos tinham dito que iriam opor-se à certificação e pedir uma auditoria ao processo eleitoral. Sem número suficiente para o grupo de legisladores conseguir o seu objetivo, esperava-se que a sessão conjunta do Congresso, que iniciou por volta das 13 horas de quarta-feira, fosse concluída no final da tarde, depois da Câmara dos Representantes e do Senado votarem separado para confirmar a vitória de Biden. Entretanto, à meia-tarde, milhares de apoiantes do presidente Donald Trump, que tinham participado num comício por ele liderado perto da Casa Branca, invadiram o Capitólio, provocando o caos, com representantes e senadores a terem de se esconder, enquanto o vice-presidente Mike Pence foi levado para fora do edifício por túneis secretos. Nos confrontos em que foram violados gabinetes e salas de reuniões, uma veterana de guerra apoiante o presidente Trump foi baleada no peito e faleceria horas depois. Segundo a polícia de Washington, mais 3 manifestantes morreram devido a problemas de saúde não especificados. 52 pessoas foram presas e 14 polícias ficaram feridos. A sessão do Congresso foi retomada por volta das 20 horas, horas locais, com o vice-presidente Mike Pence, o líder republicano no Senado Mitch McConnell e o líder da minoria democrata Chuck Schumer a condenar a invasão. A posse de Joe Biden acontece.
Novas cepas do coronavírus causando a pandemia da Covid-19 evoluíram, alertando especialistas em saúde pública. Os vírus parecem ser mais infecciosos, tornando-os mais difíceis de controlar. Mas especialistas dizem que as novas vacinas contra eles ainda devem funcionar.
As ruas de Londres ficaram novamente silenciosas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson colocou a nação sob bloqueio após o surgimento de uma nova variante do coronavírus.
É claro que precisamos de fazer mais juntos para colocar essa nova variante sob controle.
Na África do Sul, outra cepa preocupa os médicos. Túlio de Oliveira, epidemiologista da Universidade KwaZulu-Natal, explica.
Tem dominado quase todas as infecções que temos na área costeira, desde o Cabo Oriental até a cidade do Cabo.
A cepa do Reino Unido espalhou-se para pelo menos 40 outros países. A variante sul-africana apareceu em outros 9. Ambos parecem estar a impulsionar o aumento de infecções nos seus países. Mas os cientistas ainda não podem dizer com certeza, diz o imunologista da Universidade Johns Hopkins, Andrew Pakosh.
Isso realmente precisa de ser investigado noutros países para ver se é algo que aconteceu na Inglaterra por uma confluência de outros motivos ou é algo que está realmente associado especificamente a esse vírus. E se for, devemos ver isso noutros países.
As variantes não parecem deixar as pessoas mais doentes, mas o aumento de casos provavelmente significará mais hospitalizações e mais mortes, diz Pakosh.
Se simplesmente temos um vírus que pode infectar mais pessoas, o número total de pessoas aumenta e todos os outros parâmetros também aumentam.
Os novos vírus mutados surgiram exatamente quando as vacinas para combater a pandemia começaram a chegar. Mas as vacinas ainda devem funcionar, diz o principal assessor científico do governo britânico, Patrick Vallance.
Quando uma vacina é dada, não faz apenas um anticorpo contra uma estirpe. Cria muitos anticorpos contra muitas estirpes diferentes. E, portanto, é improvável que tudo isso escape por causa de uma mutação.
Para ter a certeza, estão a ser feitos testes. Os vírus sofrem mutações o tempo todo e, eventualmente, as vacinas precisarão de ser atualizadas. Mas isso é mais difícil do que nunca, diz a Pecos.
Particularmente, essas vacinas da mRNA têm o potencial de serem atualizadas muito rapidamente para qualquer coisa que esteja a circular.
As vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna são desse tipo. Se as novas cepas assumirem o controle, eles podem permitir uma adaptação rápida a um vírus em constante mudança.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. É já amanhã que o Petro Atlético de Luanda vai ficar a saber em que grupo vai estar inserido na Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes do continente. Isto porque amanhã, no Cairo, a Confederação Africana de Futebol vai fazer o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões e também da próxima fase da Taça das Confederações. E ontem o Petro Atlético foi quem salvou a honra dos Palopas. Foi a única equipa dos países de língua portuguesa que sobreviveu nas duas competições. O resto foi tudo para a rua, dar uma volta. 1 de agosto foi eliminado em casa pelo Kaizer Chiefs da África do Sul. 1-0, bye-bye, Hambakache. Bravos do Maqui foram eliminados da Taça da CAF pelo Motema Pembe da República Democrática do Congo. 2-1, au revoir, Bravos, até à próxima. Sagrada Esperança tinha que ir à África do Sul para ter esperança, não foi, desistiu por culpa do coronavírus. E a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo também foi eliminada da Taça das Confederações. Empatou em casa com o Napsa Stars da Zâmbia. 1 golo. Bye bye, Hambanini. Petro Atlético, portanto, na Liga dos Campeões, bateu o Nkana da Zâmbia por 1-0. E agora aguarda pelo sorteio da manhã. Estão lá todos os suspeitos do costume. O campeão, o Al Ahly do Egito. O todo-poderoso Tupuissant Mazembe da República Democrática do Congo, Sfaxien da Tunísia, Esperance da Tunísia, o Eidak Casablanca de Marrocos. Vamos a ver quem vai estar no grupo dos petrolíferos. Esperemos que não esteja lá nenhum desses grandes. Na Europa, ontem, em Espanha, houve barraca da grande. O atual líder do campeonato, o Atlético Madrid, foi eliminado da Copa del Rey, a Taça de Espanha, pelo Cornellà. Quem? Cornellà é da terceira divisão e ontem ganhou por 1-0 Hasta la vista, Atlético. Para o campeonato espanhol, ontem Barcelona fez um jogo em atraso, jogou excelentemente bem na primeira parte na sua vitória sobre o Atlético Bilbao, 3-2. Lionel Messi marcou 2 golos e o que é importante é que parece que está a jogar com alegria outra vez e fúria também. 2 golos de Messi. Barcelona está agora em terceiro lugar, a 5 pontos do Real Madrid em segundo e a 7 do Atlético Madrid. Mas atenção, Atlético tem menos 2 jogos, está folgado. Em Inglaterra, ontem Manchester City derrotou o Manchester United por 2-0, qualificou-se para a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, onde vai defrontar o Tottenham de José Mourinho. Em Itália, o Milão perdeu pela primeira vez no campeonato frente ao Juventus de Cristiano Ronaldo, 3-1. Não, Ronaldo não marcou. Juventus ascende ao 4º lugar, a 7 pontos do Milão, mas com menos 1 jogo. Inter está em 2º, a 1 ponto do Milão. Um dos golos do Milão, ontem marcado pelo americano Weston McKennie. Americanos ontem em foco. Serginho Dest a jogar a defesa direito do Barcelona. Zach Steffen na baliza do Manchester City. É, americanos estão a subir no futebol mundial. No basquetebol americano, NBA, o que todos os angolanos querem saber é: onde é que está o Bruno Fernando? Ontem, pelo 2º jogo consecutivo, Bruno Fernando não jogou, nem esteve no banco da sua equipa, o Atlanta Hawks, que averbou a sua 3ª derrota consecutiva, desta vez frente ao Charlotte, por 102-94. Fernando também não está na lista dos lesionados, pelo que... é, ninguém sabe o que se passa. É a decisão do treinador. É a resposta oficial. Ontem, no embate de 2 grandes da Califórnia, o Los Angeles Clippers bateu o Golden State Warriors, 108-101. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, é, fez aquilo que faz regularmente. Perdeu, frente ao Philadelphia, 141-136.
Títulos de destaque: legisladores americanos querem saber por que a polícia não impediu a entrada de manifestantes pró-Trump no Congresso. Em redor do mundo, dirigentes reagem aos distúrbios na sede do Congresso americano e confrontos na capital do Senegal, a cidade de Dakar, em protestos contra medidas de confinamento. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emerson Miguel. Votos de continuação de boa escuta em emissão vespertina da Voz da América, de seguida com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet na internet. A nossa página é voaportugues.com. E nas redes sociais, a Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para comunicar-se conosco, pode usar o nosso número do WhatsApp. Mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, o Congresso americano confirma Joe Biden e Kamala Harris, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, e legisladores querem saber por que a polícia não impediu a invasão de manifestantes pró-Trump. Ao redor do mundo, dirigentes reagem aos distúrbios na sede do Congresso americano. No Senegal, confrontos na capital Dakar em protestos contra medidas de confinamento. Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, a rubrica de análise assinada pela Ana Guedes. Hoje o tema será o pós-eleições na República Centro-Africana. Comecemos por agora na Guiné-Bissau, onde o PIGC considerou hoje estranhas as alterações à liderança do gabinete da Interpol no país e criticou a nomeação do antigo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, para o cargo. Para o Secretariado Nacional do PIGC, em nota, a mudança é estranha, tendo em conta a nomeação de Bakary, ex-diretor da Polícia Judiciária, para o cargo, por ser um magistrado que foi alvo de sanções da CDAO. Enquanto PGR, entre 2017 e 2018, Bakary Biai violou visceralmente e recorrentemente as normas jurídicas nacionais e internacionais no capítulo dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito à liberdade de associação e manifestação, disse o PIGC no comunicado. O diretor do gabinete da Interpol na Guiné-Bissau foi afastado e no seu lugar foi colocado Bakary Biai, depois da Interpol não ter aceito o pedido de mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC. Entretanto, na fronteira entre Moçambique e África do Sul, o confinamento imposto na África do Sul deixa milhares de moçambicanos retidos às portas do país vizinho. Milhares de viaturas, incluindo caminhões de carga, fazem quilómetros de fila à espera de autorização para entrar na África do Sul. William Apote, de Maputo, tem a reportagem.
À porta da República da África do Sul, milhares de viaturas, incluindo caminhões de carga, fazem quilómetros de fila à espera de permissão para entrar no país vizinho.
Isto está uma autêntica balbúrdia, pá. Está uma autêntica balbúrdia mesmo. Eu espero que os órgãos competentes do governo consigam entrar em contato com o lado sul-africano e ver se resolve essa situação, porque o pessoal está mesmo a passar mal.
As filas de viaturas mostram também o que passam milhares de cidadãos que, depois de voltarem a Moçambique para as festas de Natal e de fim de ano, estão retidos há vários dias na fronteira do Razão Garcia, sem poder entrar à terra do Rante, onde tem o seu trabalho.
Nós praticamente sentimos que o governo está distante de nós, que não está a ver isto que está-se a passar. Porque estamos aqui desde domingo, até hoje não conseguimos entrar à vizinha África do Sul.
As autoridades moçambicanas dizem que o problema deve-se ao lockdown em vigor no país vizinho, que faz com que os serviços migratórios estejam a meio gás.
A informação que foi partilhada por todos, portanto, houve essa comunicação, não só a nós, como foi divulgado a nível internacional do fecho da fronteira, ou do movimento, sobretudo, na África do Sul, a partir das 9 horas, entre 9 horas e 6 horas. Portanto, não há movimento, há um lockdown na África do Sul. Portanto, nós tínhamos conhecimento, mas este é um aspecto específico que pode-se ver que forma nós podemos resolver esta situação.
Mas no terreno há outro problema visível.
As autoridades migratórias sul-africanas recusam a entrada de moçambicanos que apresentam os chamados testes rápidos da Covid-19, que são a principal prova de estado de saúde da maioria dos que aqui estão.
Isso está complicado. Desde ontem à noite não aceitam os testes de Moçambique e cá na África do Sul. Então, aqui em Moçambique também começou essa manhã, não aceitam o teste rápido da África do Sul para entrar em Moçambique.
Nesta quinta-feira, as autoridades de saúde de Moçambique decidiram retaliar e também já não aceitam testes rápidos do país vizinho.
Uma vez que os moçambicanos não podiam entrar com teste rápido na África do Sul, os sul-africanos também não poderiam passar, entrar em Moçambique com os testes rápidos. Agora, atualmente, só passa quem tiver o teste de PCR, portanto é recíproco, tanto de um lado, assim como do outro. Logo pela manhã estivemos cá, reunimos com as autoridades sul-africanas competentes aqui da fronteira para averiguar se, de facto, os moçambicanos estão a passar com os testes credíveis.
Apesar destes embaraços, Maputo e Pretória dizem que as relações diplomáticas são ótimas.
Voz da América, quinta-feira, é a hora da rubrica Dois R's. Um debate com dois analistas, aqui assinado por Ana Guedes. República Centro-Africana, depois das eleições, é o tema de hoje.
Esta quarta-feira, Raul, o Papa Francisco apelou aos centro-africanos para que se abstenham da violência. Isto na sequência das eleições presidenciais que deram aparentemente a vitória ao atual presidente Touadéra. E o Papa diz que a população mostrou que quer continuar no caminho da paz. Estamos de facto, ou alguma vez estivemos nestes últimos tempos, no caminho da paz na República Centro-Africana? Ou isso é uma ilusão por parte do Papa?
O Papa é o último refúgio que todos nós temos de esperança e, portanto, esse apelo faz sentido nesse sentido. O Papa, aliás, não poderia dizer outra coisa. Agora, a situação na República Centro-Africana e a população, por muito que queira a paz, a população reage sempre aos inputs que vêm do poder político. E o que se está a passar neste momento é uma situação ainda mais complicada, porque o grupo 3Rs, que é o Retorno, Reclamação e Reabilitação, que é um grupo ligado, portanto, anti-Balaka e ligado ao ex-presidente Bozize, fez uma coligação e integrou o CPC, que é a Coligação dos Patriotas para o Câmbio, para a Mudança, que é um movimento armado centro-africano que neste momento está a integrar, é uma fusão de 6 grupos armados, dos quais 4 são saídos do Seleka e 2 do Antibalaka. Portanto, são, sobretudo, é um grupo, é uma coligação de gente afiliada ou ligada ao ex-presidente Bozize e que queria, sobretudo, impedir a realização das eleições. E agora, por via armada, por via violenta, pretende também a anulação do resultado eleitoral. O que nos leva para uma outra fase da análise, que tem a ver com os avanços deste grupo no terreno. Este grupo, sobretudo, está a controlar o norte, o oeste e o sul da República Centro-Africana, o que significa dizer que controla os eixos principais que vêm de aprovisionamento de Bangui, que vêm do Chad e dos Camarões. E, portanto, fala-se desde já há vários anos sobre a tomada de Bangui. A tomada de Bangui será muito difícil porque sobretudo pela concentração de tropas das Nações Unidas e da Rússia e também do exército local que estão estacionadas. No entanto, há grupos rebeldes que são a pouco mais de 10 quilómetros da cidade. Mas também, controlando estes eixos de acesso do aprovisionamento à cidade, também se consegue criar o caos dentro da cidade sem de ter a sua tomada de posse. E, portanto, neste momento, Bangui é uma cidade sitiada deste ponto de vista. Há aqui um cerco que estes grupos fazem e que impedem o aprovisionamento da própria cidade. E, portanto, num contexto destes, é muito difícil que a população vá ao encontro do apelo que o Papa fez desta quarta-feira. Isto relativamente ao norte, sul e oeste do país. Relativamente ao leste, é sobretudo dominado pelo UPC, que é a União para a Paz na República Centro-Africana, e que é um grupo eminentemente islâmico. Este grupo tem aproveitado esta confusão, deste sitiamento da capital de Bangui, tem feito sobretudo avanços no leste e no nordeste do país, tem conquistado algumas cidades e tem como objetivo final agora conquistar a cidade de Obo, que é a principal cidade no leste do país. Portanto, este grupo islâmico tem aproveitado esta confusão para estar ali a tentar criar o seu mini califadozinho e portanto, as tensões futuras, mantendo-se desta situação, vai ser o leste islâmico contra o ocidente da República Centro-Africana, pro ex-presidente Bozize, um redesenhar das tensões na República Centro-Africana.
Eu não concordo totalmente. Concordo com a maior parte do que disse o Raul, mas não concordo totalmente. É um facto que é um cerco a Bangui. Quando se diz um cerco, não é um cerco de proximidade, mas uma aproximação destes grupos armados, não é? Que o citou. No entanto, não podemos dar tanta importância, por exemplo, ao grupo 3R do Sidiqué Abbas, que aparentemente morreu. Quando eu digo aparentemente, foi abatido, é porque já foi anunciada várias vezes a morte dele, porque é um grupo que se posiciona principalmente na fronteira com os Camarões, na zona oeste da República Centro-Africana. Portanto, é um grupo que faz parte da coligação que referiu o Raul, como faz o PC, o MPC, uma facção do FPRC e mesmo, digamos, antigos combatentes do FDPC, de Abdoulaye Miskine, como nesta coligação também fazem alguns grupos anti-Balakash, e aqui está, digamos, uma fórmula anti-natura, em que o antigo presidente Bozize conseguiu reunir, e eu digo bem, conseguiu reunir, mas de uma forma efêmera, porque aqui há jogos de conveniência muito especiais de cada um dos grupos. No entanto, definir a UPC como um grupo islâmico que pretende criar um califado, aí é ir muito longe na análise sobre o movimento UPC, e principalmente o seu líder, o líder da Raça, que não tem grandes afinidades nem grandes ligações com o PC. Houve, digamos, alguma comunicação da parte governamental que tentou colar essa imagem ao PC, porque o PC é, de facto, um dos grupos armados com maior capacidade, melhor armado e com combatentes mais eficazes. No leque de grupos armados na República Centro-Africana. Portanto, não podemos dizer que o PC pretende criar um califado da líder Assá, que é o líder desse movimento, está longe de pretender ser um califa, e ele tem mais, digamos, ambições económicas e políticas, económicas devido aos territórios que ele ocupa, em termos de ouro e diamantes, que são zonas extremamente ricas. Também por isso é predominante o movimento 3Rs na zona oeste, junto aos Camarões. Aqui existe um conjunto digamos, de vontades e interesses políticos, mas também muito, muito assentes em interesses de domínio de regiões extremamente ricas em minerais da República Centro-Africana, e sempre foi um problema, mas também sempre foi a forma do próprio financiamento destes grupos rebeldes. A conotação islâmica nos grupos rebeldes pode sim se fazer de algumas correntes, até de influência do Chad e do Sudão, que influenciaram alguns grupos armados, mas não tem essa projeção que nos pode dar em outros países da sub-região. Agora, a ligação ao Islão é pelo facto da maior parte dos grupos armados centro-africanos a operarem na República Centro-Africana, como o 3Rs, como o OPC e por aí fora, mesmo os antigos combatentes da FDPC, a maioria, digamos assim, serem muçulmanos e maioritariamente da etnia Fula. Portanto, há esta tentativa de associação e voar uma imagem que pode, digamos, desviar um bocado os olhares para o problema central hoje na República Centro-Africana, que é, tem um presidente eleito e reconhecido nos resultados provisórios pela Autoridade Nacional para as Eleições, que dá a Touadéra como vencedor, sendo Touadéra, acabando por ser Touadéra, apenas o presidente de Bangui. Porquê que refiro apenas o presidente de Bangui? Porque ele não consegue controlar o restante território. Isto deveria ter sido resolvido durante o seu mandato com os acordos de Khartoum, que neste momento estão praticamente enterrados. E daí esta, digamos, esta impossibilidade de controlar o seu próprio território e apenas conseguir controlar efemeramente algumas cidades que são ocupadas pelos grupos rebeldes, entre os quais pelo OPC, ou pelo próprio 3Rs, ou mesmo pelo MPC, em que a MINUSCA, ou mesmo os russos e os ruandeses, que têm feito muitas operações, os ruandeses também no comandante internacional, têm feito muitas operações ao lado das FAC, que são as Forças Armadas Centro-Africanas, têm feito muitas operações para libertarem algumas cidades. Vemos o caso que Portugal fez um trabalho extraordinário em Bambari, mas também agora recentemente em Bangassu, que foi ocupada por a UPC e outros grupos, entre os quais alguns anti-Malakás, mas também, digamos, operações constantes. A Damara, que é uma das cidades do presidente, onde ele tem uma quinta, em que eles estão a fechar precisamente o cerco. E com os 10 candidatos, digamos, derrotados, segundo a Autoridade Nacional para as Eleições, nos resultados provisórios, eles, numa carta conjunta assinada por estes 10 candidatos, eles pedem pura e simplesmente a anulação das eleições. Isto também devido ao risco de um aumento da intensidade dos conflitos e do conflito, digo no plural e no singular, intencionalmente, porque as eleições decorreram numa situação completamente anormal, em que cerca de 2/3, segundo eles, os 10 signatários da carta, 2/3 da população não pôde exercer o seu direito de voto, ou seja, eleitores que não puderam votar, não por uma questão de se absterem do voto, mas que não existiam as condições de segurança, ou mesmo nem sequer existiam mesas de voto. Portanto, tudo passou de uma forma extremamente anormal, para a Autoridade Nacional de Eleições declarar já nos resultados provisórios a vitória de Touadéra para um segundo mandato. Portanto, vamos aguardar a 19 de janeiro o que é que declara o Tribunal Constitucional.
Mas há aqui alguma possibilidade dos resultados serem anulados? Não me parece, porque para além do mais, a própria oposição já antes disso também não estava de acordo com a realização das eleições. Portanto, aí poderá ter havido um incentivo também à não votação, não?
Os resultados dependem agora da intensidade e do ambiente de caos que os grupos armados podem gerar na República Centro-Africana. Depende também se as forças internacionais, estas da MINUSTA, onde vamos incluir os portugueses, os holandeses, os russos, até mesmo os franceses que trabalham quase em uníssono, e também a SPACA eu ponho num patamar diferente, porque tem havido muitas deserções das Forças Armadas Centro-Africanas para os grupos armados, precisamente. Portanto, há uma situação completamente anómala mesmo no meio da segurança. Quem garante a segurança de Bangui, temos que reconhecer isso, são as forças internacionais presentes, não é? Bangui, tal como disse o Raul, está praticamente sitiada, não de proximidade, mas a 20, 30, 70 quilómetros está completamente cercada. Agora, se existe a hipótese de poderem vir a ser anuladas estas eleições, tudo aí depende da comunidade internacional. Porque o próprio funcionamento do Estado centro-africano, neste momento, tem um funcionamento perfeitamente anómalo em termos das suas instituições. Porque a República Centro-Africana não é só Bangui. E neste momento o que funciona, e de forma já precária, é Bangui apenas. Digamos, é um movimento com uma boa capacidade ofensiva e de provocar ruído em termos militares, mas não é o maior dos movimentos, não é? A gente tem que destacar o PC, o FPRC, que são, esses são os grandes pesos pesados que controlam uma grande parte, não é, da República Centro-Africana.
Entretanto, Bozizé está a ser acusado pelo governo de fomentar uma tentativa de golpe, juntamente com os três grupos armados que estamos aqui a falar, quando tentaram avançar sobre a capital Bangui, isto antes das eleições. Até que ponto é que isto vai influenciar a situação na República Centro-Africana ou é mais um fé de ver?
Eu creio que é ao contrário. Eu creio que é a legalização e a confirmação do resultado eleitoral que vai influenciar este movimento a reagir. E essa confirmação desses resultados que vão depois abrir a porta ao processo em tribunal por atentado ao Estado que está a larvar contra o próprio ex-presidente de Bozizé. Portanto, creio que o fulcral aqui é a legalização ou a confirmação destas eleições como legais e como válidas, que vão depois influenciar todo o restante processo, seja a vitalidade deste movimento de Bozizé, seja as intenções de o levar a tribunal por crime contra o Estado, creio que é esta, atentado contra o Estado, creio que é este a forma mais correta de dizer.
Em termos de Bozizé, a gente tem que ver que é uma personagem neste momento que foi excluída como candidato às eleições, acabou por liderar esta coligação dos Patriotas pela Mudança, ou a coligação CPC, mas os próprios movimentos rebeldes não confiam no próprio Bozizé porque combateram o próprio Bozizé. É uma aliança circunstancial, é uma situação circunstancial. Provavelmente o que poderá vir a acontecer é Bozizé ficar numa situação completamente isolada. Vamos supor, isto é uma suposição total, que os grupos armados conseguem ocupar e tomar Bangui, Bozizé nunca será presidente como ele pretende e que os grupos armados o coloquem como tal. Os grupos armados têm mais confiança noutros candidatos destas eleições, alguns destes 10 que assinaram o protesto, não é? E que propriamente em Bozizé. Se Bozizé estiver numa situação de isolamento,
obviamente que podem avançar com a ação pretendida e acusação de tentativa de golpe de Estado, mas também não terá qualquer um grande efeito, porque Bozizé acaba-se por reduzir a uma personagem derrotada por um lado politicamente na República Centro-Africana e por outro lado abandonado pelos grupos armados que ele pensava liderar.
Rui Neumann e Raul Bravo de Apias, como sempre, muito obrigada.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita faz o resumo da atualidade mundial.
Legisladores americanos querem uma investigação às razões por que a polícia não impediu a entrada na sede do Congresso de dezenas de manifestantes durante distúrbios ontem causados por apoiantes do presidente Donald Trump que queriam impedir a confirmação dos resultados eleitorais. Através do mundo, vários dirigentes reagiram aos acontecimentos em Washington. O presidente francês, Emmanuel Macron, entre outros, disse acreditar na força da democracia americana, enquanto o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ter ficado angustiado com o que viu na televisão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, descreveu as cenas no Congresso americano de vergonhosas, acrescentando que os Estados Unidos são o símbolo da democracia em redor do mundo, pelo que é vital assegurar uma transferência pacífica e ordeira do poder. No Irão, o presidente Hassan Rouhani disse que o presidente Trump tinha levado o país ao desastre em 4 anos de governação. Em Hong Kong, as autoridades acusaram o ativista pró-democracia Joshua Wong de subversão ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China no território. O ativista, de 24 anos, está já a cumprir uma pena de 13 meses de prisão por organizar manifestações não autorizadas em 2019.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Partido Comunista Chinês impôs restrições draconianas à liberdade de expressão, religião ou crença, associação e direito de reunião pacífica na China. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado Mike Pompeo, deixaram claro que os autores de abusos dos direitos humanos como esses não são bem-vindos ao nosso país. Para esse fim, os Estados Unidos impuseram restrições adicionais nos termos da Lei de Imigração e Nacionalidade à emissão de vistos para funcionários chineses que se acredita serem responsáveis ou cúmplices de políticas ou ações destinadas a reprimir praticantes religiosos e espirituais, membros de grupos de minorias étnicas, dissidentes, defensores dos direitos humanos, jornalistas, sindicalistas, líderes da sociedade civil e manifestantes pacíficos. Os familiares dessas pessoas também podem estar sujeitas a estas restrições. As novas restrições são aplicáveis a todas as autoridades chinesas envolvidas em políticas ou ações repressivas contra aqueles grupos, independentemente da sua localização. Este ano, os Estados Unidos impuseram restrições de visto e sanções financeiras aos oficiais do Partido Comunista Chinês, responsáveis por abusos horríveis em Xinjiang, onde foram feitas restrições ao acesso de diplomatas americanos ao Tibete, contribuindo assim para a erosão da autonomia prometida de Hong Kong sob a Declaração Conjunta Sino-Britânica. Essas ações demonstram o empenho do governo dos Estados Unidos de responsabilizar o Partido Comunista Chinês pela sua crescente repressão contra o povo chinês.
Os Estados Unidos estão ao lado de muitos indivíduos perseguidos pelo Partido Comunista Chinês por tentarem exercer os seus direitos fundamentais. Entre eles estão o advogado Xu Ziyong, o pastor da Igreja Doméstica Yang Yi, o ativista cívico Wang Qi, o acadêmico Uigur Ilam Toti, o defensor da democracia de Hong Kong Jimmy Lei e o linguista e empresário tibetano Tashi Wangchuk, entre muitos outros. O secretário do Estado Mike Pompeo pediu, e cito, a libertação imediata e instou as autoridades do Partido Comunista Chinês a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais a que o povo da China tem direito, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.